Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estar com você nessa transmissão em que eu gostaria de falar da liturgia como uma história de amor, a liturgia da Santa Missa, uma história de amor da esposa, que é a Igreja, com seu esposo, que é Jesus. Agora, para a gente poder falar dessa história de amor, eu queria fazer uma breve introdução de por que é que finalmente nós estamos fazendo essa transmissão hoje, que é o seguinte, os alunos já devem ter notado que está lá no nosso site, à disposição, o segundo módulo daquele curso sobre o missal, sobre a Santa Missa, né? Nós fizemos um primeiro módulo, chamado de A Batalha dos Missais, e já está há alguns meses à disposição um segundo módulo, que é sobre a história da Santa Missa. Nós não lançamos esse segundo módulo, só deixamos lá para os alunos, comunicamos aos alunos que estava à disposição por uma série de acontecimentos, tanto pessoais meus, como também a própria situação do Brasil, toda voltada para as eleições, etc., e os acontecimentos políticos que decorreram. Então, estava todo mundo focado em outras coisas e disse, olha, não vale a pena a gente ficar lutando contra aquilo que é o interesse popular da situação do momento. Agora, não somente o nosso curso sobre a história da Santa Missa passou desapercebido, teve outra coisa que passou desapercebido pelos brasileiros, pela situação nossa. Foi a morte de Bento XVI. Não, claro, todo mundo sabe que Bento XVI morreu, né? Mas o Brasil estava focado em outra coisa, o Brasil estava numa transição de governo, etc. e tal, posse do novo presidente, isso e aquilo. E, claro, Bento XVI morreu no dia 31 de dezembro, e eu tive a graça de estar em Roma pela ocasião da morte dele. Foi uma coisa, evidentemente, não planejada da minha parte. A viagem já estava planejada como peregrinação, como tempo de oração, de peregrinação, de visita, né, a lugares sagrados. E eu achei, assim, da minha parte, assim, com relação à minha vida, uma coisa providencial. Por quê? Porque a morte de Bento XVI me deu ocasião de repensar toda a minha vida e o meu apostolado aqui no site. Colocou uma luz de uma espécie de exame de consciência, mas no sentido não das faltas e dos pecados, no sentido amplo, de colocar tudo diante de uma luz mais ampla, não somente sobrenatural diante de Deus, mas também histórica. E eu gostaria de partilhar isso com vocês agora no início dessa nossa transmissão. Por quê? Porque todo este curso sobre o missal, ele nasce exatamente de Bento XVI, né? Antes do falecimento dele já tinha, ou seja, de onde, qual foi a origem destes dois cursos, que não são dois cursos, né? Um curso só com dois módulos, por enquanto, vai ter um terceiro ainda, né? A Batalha dos Missais e a História da Missa. Bom, a origem é o próprio Josef Ratzinger, né? E isso daqui, para mim, foi muito importante, fundamental, a leitura das obras completas de Ratzinger e desse primeiro volume que foi publicado no mundo inteiro, né? Teologia da Liturgia, o Fundamento Sacramental da Existência Cristã. Aqui no Brasil é publicado pela editora da CNBB, já está na segunda edição, e aconselho muito que todo mundo adquira, compre, estude, medite, veja. Nós vamos comentar mais sobre esse livro depois. Mas o que é que acontece? Me serviu muito estar presente no funeral de Bento XVI, viver espiritualmente aquele momento. E depois, voltando de Roma, eu voltei no dia em que saiu a publicação desse livro do secretário de Bento XVI, Dom Jorge, vamos falar em português para ficar mais fácil, né? Jorge Genswein, Dom Georg Genswein. Nient'altro che la verità, la mia vita al fianco di Benedetto XVI. Né? Nada além da verdade, a minha vida ao lado de Bento XVI. O Genswein, ele fala nesse livro aqui, que eu li de uma sentada só, né? Como dizem os italianos, de um fiato, só de uma respiração só, eu li, porque eu tive a graça de uma viagem de 12 horas, né, de Roma para o Brasil, e estava com o livro, sentei no avião, era viagem de dia, sentei no avião e levantei com as 300 páginas lidas. E ele diz, na página 289, a respeito dessa questão da liturgia, né, do Bento XVI, ele diz assim: como é evidente a partir dos seus escritos, o teólogo Ratzinger, no início, era a favor de uma reforma litúrgica. E esse tema foi sempre um dos seus preferidos, já que ele via como fundamental para a fé católica e, não por acaso, ele quis que a primeira publicação da sua Opera Omnia, né, fosse aquela dedicada à liturgia, mesmo que, no plano geral de sua obra, fosse o volume 11. Por que o primeiro volume a ser publicado foi o 11? O 11º. Né? Por quê? Porque a questão da liturgia, para ele, era a mais importante, ela era prioritária, era prior, vinha primeiro. Então, embora na lógica da obra, das obras completas do Ratzinger, viesse no volume 11, ele quis publicar primeiro. Isso foi intenção proposital do Papa. E ele diz isso no prefácio, né? E o Genswein comenta: porém, a coisa da reforma litúrgica, né, ver os desenvolvimentos sucessivos da reforma litúrgica fez com que ele se desse conta, o Ratzinger, como era diferente aquilo que o Vaticano II queria e aquilo que, ao contrário, foi realizado depois. Então, esse descompasso entre a Sacrosanctum Concilium do Vaticano II e tudo aquilo que veio depois com a realidade da liturgia, com la liturgia que è diventata un campo di battaglia. A liturgia que se tornou um campo de batalha. Assim, não foi o Genswein que deu o título do meu curso, mas a Batalha dos Missais, mas está aqui, né? A questão da Batalha dos Missais. Também, uma das leituras foi também o livro que saiu depois, não está em português ainda, mas Bento XVI, Che cos'è il cristianesimo? Quasi un testamento spirituale. Que são os últimos escritos dele, né, coligidos aqui pelo próprio Genswein, no final de sua vida, como Papa Emérito, os pequenos escritos que ele colocou. Tem umas coisas interessantes também sobre a liturgia. Bom, isso aqui é uma nota inicial que é autobiográfica um pouco, mas que dá um pouco o tom daquilo que é esta aula que eu queria dar para vocês, essa transmissão aqui, para, digamos assim, tirar do esquecimento esse segundo módulo da história do missal, né? A história da missa, a história da liturgia da Santa Missa. Porque a gente colocou na plataforma liberada para os alunos, mas eu queria colocar para vocês mesmo, assim, olha, estudem, vejam, vale muito a pena. Vale a pena porque, por que eu digo vale a pena? Porque, para mim, valeu a pena o estudo e a preparação do curso. Eu tirei um grande fruto da coisa. Então, eu acho que, assim como para mim foi muito interessante e importante preparar o curso, eu queria que vocês tivessem acesso a isso aí. E qual é a ideia desse curso, né? A ideia desse curso, e é por isso que eu chamei essa nossa transmissão de uma história de amor, é porque verdadeiramente a gente vê com toda clareza que existe uma batalha litúrgica entre aqueles que são favoráveis, né, ao resultado da reforma litúrgica e aqueles que são favoráveis a manter a forma antiga da liturgia. Mas essa batalha, ela corre o risco de ser uma batalha sem alma, seja uma batalha sem interioridade, sem espiritualidade, sem amor, sem o amor que é aquilo que é a razão da liturgia, esse amor da esposa pelo esposo, né? Digo isso de forma menos abstrata, mais clara. Vejam, a igreja, durante séculos, ela sempre teve muito clara a necessidade da oração enquanto relacionamento pessoal dela, igreja, esposa, com seu esposo, que é o Cristo. Essa coisa, não estou falando da liturgia. Liturgia eu vou falar daqui a pouco, mas vejam, estou partindo de uma coisa evidente, clara. Se Deus é um Deus de amor, se Deus veio a esse mundo para derramar o sangue dele por nós, para nos levar para o céu, porque ele quer se unir a nós num matrimônio eterno, no céu, né? Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Se ele quer nos unir com ele no céu e quer que essa união já comece aqui na terra com a santidade, com a entrega de amor, como a gente vê na vida dos santos. Se Deus quer que a gente ame e se una a ele, como a mais amorosa das esposas se une com seu esposo, é evidente que a gente tem que saber como fazer isso. Pela oração. Ah, padre, mas por que é que tem que ser a oração? Bom, Santa Teresinha do Menino Jesus falava claramente como é que a gente faz para se unir ao esposo, né? Uma das poesias dela, ela diz: "A des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur." Amantes precisam de solidão. Pessoas que se amam precisam estar sozinhas. O que é que todo esposo quer com a esposa? Noite de núpcias, né? Terminou a festa do casamento. A esposa está com o esposo. Aí ela chega e diz: "Ah, meu bem, é nossa noite de núpcias. Você se importa se a mamãe fica conosco?" Não vai dar certo, né? Ou seja, pessoas que se amam querem a intimidade, querem esse encontro, esse coração a coração, né? Essa realidade. Mas esse coração a coração, essa oração, esse encontro, ele não é um encontro só a ser vivido individualmente. Porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, a esposa, que é a igreja, não sou eu individualmente sozinho. É a igreja. Então, essa esposa, ela, a partir das instituições do Cristo, a Eucaristia, os ensinamentos dele, os sacramentos, etc., mas essa esposa foi elaborando ao longo dos séculos a forma de expressar isso, de viver isso dentro do sacramento da Eucaristia, mas de viver isso, de viver esse encontro da esposa com o esposo. Essa é a história de amor, né? Esse é coração a coração. É essa a realidade da liturgia. E assim, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso, não porque o Padre Paulo está falando, o Padre Paulo falou, a água parou. Não, eu queria que vocês refletissem sobre a natureza das coisas. Vamos parar para pensar a natureza das coisas. Por que é que a liturgia, que é o ato da esposa que se une ao esposo na missa, né? Nesse ato sublime que é a Santa Missa, por que é que isso tem que ter necessariamente alguma coisa a ver com a oração? Por que é que, não, eu me uno a Jesus, servindo os pobres na sociedade, amando as pessoas necessitadas, é aí que eu me uno a Jesus, é a liturgia viva. Veja, isso é também uma forma de se unir a Jesus. A vida dos santos está aí para testar isso. Qual santo? Qual santo foi santo sem amar o próximo? Sem amar as pessoas? Isso não existiu. Assim, querer separar as duas coisas é como você pegar. Assim, você quer pegar Santa Teresinha, dividir a vida de oração dela com o esposo Jesus e a vida de amor dela com a comunidade carmelita das irmãs, que ela tinha paciência, que perdoava, que ia lá, dobrava as capas no couro para servir a elas, etc., etc. E todo o impulso missionário dela de querer a salvação das almas. Assim, você não tem como dividir essa vida. A oração é uma coisa, a vida de caridade apostólica é outra. Isso não existe, gente. Pega a vida de qualquer santo, não tem como. Então, assim, essa clivagem, essa ruptura que nós estamos querendo criar é uma coisa totalmente artificial. É como você querer separar uma pessoa, a cabeça e o corpo degolando e querer que a pessoa continue viva. Isso não vai existir. Como é que você separa no cristão a vida de oração da vida de caridade do dia a dia? Você vai matar o cara, ué. Você vai matar o cristianismo. Isso é uma guilhotina. Se você reza, e a sua oração é uma oração que é verdadeira, você ama os outros. Porque não pode amar a Deus que não vê, aquele que não ama o irmão que vê. Mas também não tem sentido nenhum você dizer que eu amo o irmão e não rezo nunca, e não estou nunca com Deus. Mas, para lá, que raio de amizade é essa que você tem com Deus? Que raio de amor é esse que você tem com Deus que você nunca quer falar com Ele? Né? É como se dissesse assim, a namorada com o namorado, ai, meu amor, você me ama? Aí o namorado diz, ai, eu te amo, querida. Quando você pensa em mim? Nunca. Não, pera lá. Se você me ama, você pensa em mim. Se você me ama, você quer se encontrar comigo. Faz parte da natureza das coisas. Mas que raio de amor a Deus é esse que você, quem não quer se encontrar com Deus? Quer dizer, as pessoas não param para pensar. Que documento papal diz isso que o senhor está dizendo? Gente, que documento papal diz que uma pessoa cuja cabeça está separada do corpo morreu? Ora, bolas, carambolas. Nenhum, né? É a natureza das coisas que diz isso. Precisa de um papa dizer isso agora? Você não pensa? se pensar a natureza das coisas. A natureza das coisas é o seguinte: se você ama, então, se precisa de alguém, então São João disse, quem ama Deus que não vê, diz que ama Deus que não vê, não ama o irmão que... Então, está lá, as duas coisas se exigem mutuamente. Elas se exigem mutuamente. Mas é evidente que, embora as duas se exijam mutuamente, existe um prior. E qual é a prioridade? O prior, o que vem antes, é o seu relacionamento com Deus. O prior, o que vem antes, não é o amor ao próximo. Não somente porque nas tábuas da lei está na primeira tábua o amor a Deus e na segunda tábua o amor ao próximo. Não só porque Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Não é só a questão desse 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na lógica da coisa, eu quero que você entenda, pare para ver a lógica da coisa, que é o seguinte, vamos lá. E aqui, as grandes dificuldades de divisão que a gente vive dentro da igreja acontece por isso, as pessoas não param para meditar. Eu queria prestar um serviço, né, à igreja, de unir as pessoas. Parem de discutir bobagem, gente. Para pensar. Né? Parem com essa batalha. A finalidade de eu chamar o curso de Batalha dos Missais é para ver se eu consigo ajudar vocês a parar com a batalha. Não é para causar a batalha. Bom, para pensar o seguinte. Por que é que a prioridade é a oração? Por que é que ela vem antes? Pela própria natureza das coisas. Vamos, qual é a natureza das coisas? Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Para quem não se localizou, a frase é de São Paulo, tá? Então, não é minha. Deus quer nos dar a felicidade dele. Vejam, Adão e Eva, lá no paraíso, no jardim, no Éden, eles tinham uma felicidade. Acontece que Deus quer nos dar uma felicidade maior do que aquela. Maior do que a felicidade que Adão e Eva tinham lá no paraíso. Que é a felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo. Deus que se ama e se conhece. Deus se conhece e se ama no céu. Qual é a felicidade da Trindade? Né? É a felicidade do amor. Ninguém ama o que não conhece. Deus se ama. Deus é amor infinito porque ele é conhecimento infinito. Ele se conhece como ninguém jamais irá conhecer, por causa que ele é a sabedoria infinita. Mas, porque ele se ama, ele se conhece, ele se ama. Então, Deus quer que a gente participe disso. Então, isso quer dizer, pessoal, que eu preciso começar aqui nessa vida a conhecer Deus, de alguma forma, como ele se conhece. E amar Deus, de alguma forma, como ele se ama. É o que a gente chama de sobrenatural, de graça. É a graça. Ou seja, os seres humanos, o Vaticano I diz isso, não é? Adei filhos. O homem, pela sua capacidade, pela sua razão natural, pela sua inteligência, ele pode chegar a conhecer Deus de alguma forma, mas é um conhecimento muito limitado, um conhecimento humano. O intelecto humano é o menor de todos os intelectos criados. Os anjos têm várias categorias de intelectos angélicos acima do nosso. Nós somos o menor dos intelectozinhos. Então, assim, então, claro que o conhecimento que a gente, conhecimento natural que um ser humano consegue ter de Deus é muito limitado. Por mais que não exista natureza pura, assim, esse aqui é só uma nota de rodapé para o pessoal. Eu estou dialogando aqui na minha cabeça com os teólogos, né, que podem estar objetando. Não, mas não tem conhecimento natural puramente, porque o homem não existe natureza pura. Não, tudo bem, mas estou falando de um conhecimento com inteligência, com a luz natural da razão. Por mais que o homem, os filósofos, cheguem ao conhecimento de Deus, aquilo não é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. Então Deus quer nos elevar, Deus quer nos elevar do conhecimento natural meramente humano para um conhecimento sobrenatural divino. Deus quer nos elevar de um amor que nós podemos ter por Deus meramente humano para um amor sobrenatural divino. Upgrade, sai da natureza meramente humana para a sobrenatureza, para o sobrenatural, para Deus, porque Ele quer nos dar uma felicidade maior. Então, gente, se é assim, se a natureza das coisas é o seguinte, que felicidade você está falando? Vamos lá, vamos falar em português mais claro aqui. Fazer aquela comparaçãozinha que eu sempre faço, já está batido, o pessoal já conhece quem é aluno do site, né? Assim, a madame tem no apartamento dela o cachorrinho e ela quer que o cachorrinho participe da felicidade dela. Então ela vai e trata o cachorrinho dentro de casa, dá comidinha para ele, põe roupinha no cachorro, põe televisão para o cachorro assistir, entendeu? Por incrível que pareça, tem canal de televisão para cachorro, né? Então, ela faz tudo para o cachorrinho, ótimo, beleza. Mas, por mais que a senhora trate o cachorrinho, minha senhora, como seu filho, para que ele participe de uma felicidade humana, ele precisaria de um upgrade, ele precisaria ser elevado acima da natureza canina. Ele precisaria conhecer como um ser humano conhece, e amar como um ser humano ama. Então, se a senhora chegasse em casa e encontrasse seu cachorro sentado na frente da televisão, zapeando a televisão, mudando de canal e rindo de uma piada, o seu cachorro está fazendo uma coisa sobrenatural. Você está acima da natureza dele. Aí ele vai ter uma felicidade que não é só do cachorro. Ele vai ter aquela felicidade humana de dizer: eu te amo com uma profundidade maior. Por quê? Porque ele vai ter um conhecimento humano, uma coisa humana. Então, veja, para o cachorrinho participar da felicidade humana, ele precisa de uma transformação sobrenatural. Então, você pega os cachorrinhos lá do desenho animado, aquilo lá é uma transformação sobrenatural. Os cachorros falam, ele dança, ele conta piada, entendeu? Por quê? Porque são cachorros que estão participando da natureza humana. Né? São consortes humanae naturae, né? São partícipes da natureza humana. Então Deus quer nos fazer consortes divinae naturae. Deus quer nos fazer participantes da natureza divina. Então quer dizer o seguinte: quando você olha para a vida de um santo e você diz assim, cara, esse amor aí não é um amor humano. Quando você vê uma pessoa amar desse jeito, como os mártires, como os santos missionários, como os santos heróicos, quando você vê aquele amor, quando você vê, né, um São Vicente de Paulo amando os pobres daquele jeito, você diz assim: meu Deus, esse amor não é humano. Esse amor é divino. São Vicente amava os pobres, chamava os pobres de nossos senhores, os pobres. O amor que aquele homem tinha pelos pobres, ele via em cada pobre Jesus, nosso Senhor. E ele amava, e amava de forma heróica, até o negar a si mesmo de uma forma extraordinária. Você diz: meu Deus, este homem ama. Mas aquilo não é um amor humano, aquilo lá é um amor divino num coração humano. Aquilo é um coração humano com uma chama que vem de outro lugar. Ora, como que isso acontece? Mágica? Não é mágica. Olha para a vida de São Vicente e vê lá como ele começou a amar Jesus, rezando. Porque na oração a gente exercita o conhecimento de Deus de forma divina, chama-se fé infusa. A gente exercita o amor de Deus como Deus se ama, chama-se caridade infusa. Ou seja, é um conhecimento acima do conhecimento humano e é um amor acima do amor humano. Então, é evidente que se nós vamos participar da felicidade de Deus, se nós vamos ser esposa unida ao esposo, como que a natureza humana pode ser esposa da natureza divina? Tem que ter um upgrade. Não é? Hoje em dia se fala de casamento de seres humanos com animais. Das duas, uma. Ou você está rebaixando o ser humano ou você está elevando os animais. Como o elevar os animais só acontece nos desenhos animados, na ficção científica, eu acho que você está rebaixando os seres humanos. Porque para ter casamento tem que ter conaturalidade. Senão não é casamento. Entendeu? Os meus óculos estão casados com a minha cara, né? Ó. Mas não é casamento de verdade, né? Porque a natureza dos óculos é morta e os meus olhos são vivos. Existe uma cooperação, mas não conaturalidade. Não tem casamento. Então, assim, desculpem se eu me estendi muito numa análise teológico-filosófica das coisas, mas é que eu quero que vocês vejam as coisas, não porque eu estou. Não, ah, o Padre Paulo disse. Eu quero que vocês meditem sobre a coisa. Enxerga aí, ó. Usa a sua inteligência. Imagina o que eu estou dizendo aqui para você enxergar o negócio. Ouve essa aula uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, até você. Não para decorar, para você meditar. Pensa, Deus quer que nós sejamos casados com Ele, é uma história de amor. Como que vai fazer isso? Tem que ter conhecimento divino e amor divino, senão não vai ter casamento na mesma natureza. Ora, o conhecimento divino e o amor divino a gente alcança na oração. Medita sobre isso, vê. Não vou repetir tudo que eu falei até agora, mas medita. Agora, é por isso, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, é por isto que o meu site, durante 16 anos, não publicou nenhum curso de liturgia. E olha que não faltou quem pedisse. Vocês sabem, quem acompanha a internet, sabe que a liturgia é dos assuntos mais candentes, polêmicos, acessados, né? Com o maior número de visualizações, de comentários, de coisas. Por quê? Porque o pessoal interessa, o pessoal está nessa batalha dos missais. E por que é que eu nunca fiz um curso sobre liturgia? Porque eu não podia fazer um curso de liturgia sem antes fazer inúmeros cursos de oração. Por quê? Porque o negócio vai ficar sem vida. que adianta eu ficar discutindo do relacionamento da igreja esposa com o esposo na liturgia, se você não tem experiência do relacionamento da sua alma com o esposo na oração? Você fica sem referente, sem noção, sem nexo da coisa. Ah, o que é realmente ser iluminado por Deus na inteligência? Fé. O que é ser convidado por Deus na vontade? Caridade. Eu sei o que é que o padre Paulo está falando, porque eu estou aprendendo aí a meditar, etc, tal, direção espiritual, isso, aquilo, aprenda a rezar e assim por diante. E eu vi logo isso no início do meu ministério. Estou com 30 anos de padre. Quando cheguei em Cuiabá, eu voltei de Roma, eu fui ordenado em 92, fiquei ainda 93, né, em Roma, voltei para cá, já tinha mais de um ano de padre. Em outubro de 93 eu voltei para Roma. E uma das coisas, primeiras coisas que eu fiz lá na Catedral de Cuiabá, como vigário, é começar um grupo de acólitos. Nesse grupo de acólitos, eu ensinei liturgia, porque, claro, né, eu, nessa época, falar de liturgia, minha coisa era a liturgia como ela foi promulgada pelo Vaticano II, mas não somente como no Cerimoniale Episcoporum, publicado na época que o Virgílio Noé era secretário do culto divino. Eu vivi isso em Roma intensamente. Durante 2 anos eu fui diácono no Cabido de São Pedro, com Virgílio Noé como arcipreste, ou seja, o cerimoniário de Paulo VI, que implantou o missal de Paulo VI na prática, era meu mestre de liturgia. Então eu fui e implantei esse negócio na Catedral de Cuiabá. Falei, vamos fazer a liturgia do jeito que ela deve ser. O que é que eu notei? Logo no início, que os rapazes faziam aquilo de forma magistral, fantástica, mas aquilo não tinha alma, porque eles não sabiam rezar. Então, logo desde o início, eu vi a necessidade de ensinar a rezar. E vinha desde lá tentando várias alternativas, vai de cá, vai de lá, etc, tal, faz de um jeito, faz do outro, né? E depois, quando surgiu a internet no nosso site, já faz 16 anos que nós estamos nessa batalha para ensinar a rezar, ter um relacionamento pessoal. Por quê? Porque a minha experiência pastoral pessoal era essa: se você ensina liturgia, mas não ensina a rezar, aquilo lá vira um formalismo sem vida. Qual não foi a minha surpresa quando, nesses anos de eu padre jovem, né, foi publicado O Espírito da Liturgia, de Ratzinger, Cardeal Ratzinger. O Espírito da Liturgia, que está aqui nesse volume, né? Está aqui nesse volume, publicado, novamente, Propaganda, Edições CNBB. Por favor, comprem, 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 leiam, 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 né? Nesse grosso volume aqui, que são mais de 700 páginas, tem um artigozinho que pode passar desapercebido. Então, eu vou fazer propaganda. Tem muita coisa aqui para ler, muita riqueza, mas eu vou fazer propaganda desse artigo aqui, que está na página 629. Né? São 2 páginas e meia, mas essas 2 páginas e meia valem o volume inteiro, que é Em Memória de Klaus Gamba. Klaus Gamber, né? Gamba. E nesse artigo, o Ratzinger escreve dizendo exatamente aquilo que eu coloquei aqui, mas com aquela coisa extraordinária que o Ratzinger tinha, que é muito difícil a gente ter, você saber descrever as coisas enquanto elas estão acontecendo e prevendo onde elas vão terminar. Isso era uma coisa que chama-se inteligência, né? Inteligência. Não é para qualquer um, né? Deveria ser para qualquer um, né? Nós todos somos inteligentes, mas é para quem aprende a usar a inteligência. Ele inicia esse artigo dizendo o seguinte: precisamos, um jovem sacerdote disse para ele, precisamos hoje de um novo movimento litúrgico. Aí ele diz assim, tá, mas que novo movimento litúrgico é esse? Não é um novo movimento litúrgico no sentido da gente conquistar novas liberdades, porque o que é que já não foi experimentado? Nós já experimentamos de tudo. Laboratório litúrgico com loucuras, a gente já fez de tudo e um pouco mais. Ele diz isso aqui. Não desse jeito, eu estou trocando em miúdos aqui. Você vai lá e lê, né? Não está proibido. Vai lá e compra. CNBB, edições aqui, página 629. Confere lá. Ele diz, só que já tentaram de tudo. Não adianta um movimento litúrgico, né, que repita mais do mesmo, ou seja, superficialidade. Ele diz, esse jovem sacerdote percebia que precisamos novamente de um início a partir da interioridade. Assim, eu me senti muito consolado de ler isso aqui, porque é exatamente o que eu tinha visto lá na Catedral de Cuiabá. Você faz liturgia, mas não dá interioridade, aquele negócio vai para lugar nenhum. Né? Então ele diz assim, era isso que a parte mais nobre do movimento litúrgico quis desde o início. E não produção de texto. Ou seja, essa compulsão, vamos fazer um novo texto, vamos fazer outra oração eucarística, mais outra, outros oremos, outras missas, outros prefácios, outros não sei o quê, mais texto. Né? Não é isso. Ele diz, só que isso daqui, a gente tem que entender que ou a gente parte dessa interioridade que é vida e faz uma revitalização, né? Ou então, o resultado disso tudo não é revitalização. Vou ler ao pé da letra aqui, tá? O resultado não é a revitalização, mas a devastação. Padre, o senhor, como o senhor ousa criticar? Eu não estou criticando nada, estou lendo. Então não pode mais. Né? Tá, tudo bem, então não pode. O pontificado de Bento XVI tem que agora estar fora da lei e nós somos todos foragidos, é isso? Quem lê Bento XVI? Então eu não posso mais ler um livro publicado pela CNBB, é isso que você está dizendo? Não, acho que não é isso que você está dizendo, né? Então, já que não é isso que você está dizendo, vamos lá. Veja. Bento XVI diz, se você faz isso, a liturgia fica degenerada em espetáculo. Por quê? Porque ela até adquire um certo sucesso com as equipes de liturgia. O pessoal das equipes de liturgia gosta de fazer negócio, né? Ah, vamos fazer lá, quer que não fazer de novo na missa, vamos fazer tal coisa, tal coisa. O pessoal da equipe de liturgia gosta, mas ele diz assim, Porém, isto afasta as pessoas que querem o verdadeiro encontro com Deus. Ao mesmo tempo que atrai o pequeno grupo, afasta o grande grupo. Né? Porque essas pessoas, o grande grupo, né, não procuram o showmaster espiritual. Essa palavra showmaster é uma forma inglesa de dizer aquilo que nós diríamos assim em português brasileiro mais popular, apresentador de programa, né, o apresentador de auditório. É o showmaster. Né? Então, ele diz, o que eles procuram não é um showmaster espiritual, não é um apresentador de auditório, mas sim um encontro com Deus vivo, diante do qual, né, qualquer obra humana, qualquer fazer é irrelevante. Porque quem tem que fazer é Ele. Ou seja, é Ele que tem que transformar minha alma e elevar o humano para o sobre-humano. Ele não está dizendo isso aqui, mas estou interpretando. Né? Então, aí você cria essa situação. E como as pessoas veem que o negócio não dá certo, qual é a reação do outro lado, no outro extremo? Aí o Bento XVI, o Ratzinger, descreve a situação das pessoas que querem preservar a liturgia antiga, que ele diz assim, que é sempre grande, é sempre comovedora, mas com um espírito sectarista. E o resultado disso é só tristeza. Ou seja, você quer preservar a grande liturgia, mas com uma tal mentalidade sectarista de condenar o outro, de nós somos os bons, vocês são ruins, nós somos certos, vocês são errados, nós somos católicos, vocês são uns modernistas depravados. Uma tal mentalidade sectarista que o resultado final é tristeza. Deixa eu ler o Ratzinger para vocês não dizerem que eu estou inventando as coisas. De outro lado, propõe-se uma extrema conservação das formas rituais cuja grandeza continuamente comove, mas, quando a expressão de uma obstinada segregação, deixa ao final somente tristeza. É isso. Aí ele diz, temos uma via intermediária, ou seja, da coisa da experiência litúrgica, vai, e do outro lado, a coisa que quer se fechar, né? Nesses dois extremos, né? Tantos bons sacerdotes, deixa eu ler o certo, temos uma via intermediária de tantos bons sacerdotes e de suas comunidades que celebram a liturgia na sua forma nova, com reverência e solenidade, mas que são questionados pela oposição desses dois extremos. Até aqui ele só descreveu a coisa. E como que a gente faz para unir isso, padre? E agora? Tá bom, a batalha está aí. Tem um extremo de um lado, outro extremo do outro. Nós aqui apanhando no meio. A solução, gente, está numa unidade da igreja que seja uma unidade interior. Tá? Porque se a gente não tem uma unidade interior, nós vamos ficar falando línguas diferentes o tempo todo. Não é? Vejam, essa falta de unidade interior na igreja injustamente faz sua fidelidade parecer a muitos como uma particular variante de neoconservadorismo. Estando assim as coisas, é necessário um novo impulso espiritual. E aí, o que é que ele sugere? Um novo movimento litúrgico. Só acontece o seguinte: não dá para fazer um novo movimento litúrgico. Por quê? Porque você não faz nada vivo. Eu consigo fazer os óculos, mas isso é coisa morta. Para eu fazer, não dá para fazer uma coisa viva. As coisas vivas, elas podem ser, você pode dar ocasião a elas. Você pode dar um impulso, você pode proporcioná-las. E é exatamente isso que nós queremos com esses cursos. Proporcionar um novo movimento litúrgico. E quando eu falo estes cursos, eu não estou falando só do curso, os dois módulos aqui a respeito do missal, mas é sobretudo os vários outros cursos de vida espiritual que a gente tem no site. Por quê? Porque a vida espiritual eu não posso te dar, meu filho. Só Deus pode dar a você a vida espiritual. Só Deus cria a vida. E só Deus eleva, né? É a graça elevante. Ela restaura e eleva. Então, é a intervenção divina que vai fazer com que nós sejamos elevados e tenhamos uma vida de amor, uma vida espiritual verdadeira. Agora, tendo essa vida espiritual verdadeira, aí a gente consegue sentar e até mesmo dialogar com serenidade, né? Então, esses cursos sobre o missal que eu estou gravando, a finalidade deles não é insuflar, né, uma batalha. Não, exatamente o contrário. É mostrar, primeiro módulo, que a batalha não pode acontecer sobre coisas que já estão definidas dentro da igreja. Primeiro módulo, nós colocamos exatamente aquilo que é a instituição divina, o que está definido, o que o Concílio de Trento colocou, o que não tem como questionar mais, etc e tal. Ótimo, somos católicos? Pronto, agora podemos conversar. Vamos conversar sobre o quê? Bom, primeira coisa, vamos conhecer a liturgia na sua história, no seu desenvolvimento. Não é? Porque, e o Ratzinger diz isso nesse artigo do Gamber, ele diz assim, olha, um dos maiores liturgistas do século XX, o Jungmann, jesuíta, que escreveu o Missarum Solemnia, que nós citamos muitas vezes no nosso curso, ele mostra a liturgia como um desenvolvimento orgânico. Aí o Ratzinger, com a sua cultura ampla, vasta, ele diz assim, os orientais têm uma outra concepção. Eles não veem a liturgia como um desenvolvimento orgânico, vivo, dinâmico, mas eles veem a liturgia como a expressão do eterno na história, do imutável na história. E ele diz assim, as duas coisas não são contraditórias. Elas se complementam. Só que, se a gente vai falar de desenvolvimento de um organismo vivo, como é a igreja, como é a liturgia, um processo dinâmico, então você não pode ter uma liturgia fabricada. Você só pode ter uma liturgia amadurecida. O que aconteceu amplamente depois do concílio significa algo muito diferente. No lugar da liturgia amadurecida, foi posta uma liturgia fabricada. Do processo vivo de crescimento e de desenvolvimento, passou-se ao fazer. o confeccionar, o criar. Então não tem mais essa evolução orgânica, né? E ele conclui, né, dizendo que o Klaus Gamber, a respeito do qual ele está escrevendo esse artigo, é um grande testemunho, a gente diria, um grande profeta, digamos assim, né, dentro dessa coisa toda, e que esse grande sacerdote pode, com a sua obra, nos ajudar a esse recomeço, esse reavivamento, etc, etc. Que não é uma coisa que nós possamos fazer, mas podemos proporcionar. Então, Padre Paulo, então qual é a solução? Eu não estou propondo soluções. A finalidade, né, é simplesmente convidar você a fazer parte dessa história de amor. Convidar você a deixar Deus agir em você, ter uma vida espiritual e, a partir disso, né, a gente participar da liturgia da igreja conforme ela esteja disponível para você. Mas saber que, antes mesmo da gente sentar para dialogar sobre esses assuntos, nós precisaríamos ter vida interior, vida de amor, vida verdadeira, na Eucaristia, na Santa Missa, no Santo Sacrifício do altar. O nosso sumo e eterno sacerdote, esposo da Igreja, diz: isto é meu corpo que é dado, isto é o meu sangue que é derramado. O seu supremo sacrifício de amor, do qual nós precisamos participar interiormente. Sem interioridade, as coisas não vão para frente. Sem interioridade, não há como nós caminharmos. Então, assim, é um convite para você que é aluno, entrar nesse processo sem querer soluções imediatas, sem querer etc e tal, e assim, saber que, infelizmente, ideólogos há, né? Ideólogos existem. E, claro, o que é que o ideólogo quer? Ele não quer a verdade, ele quer fazer e impor a vontade dele. Então, evidente, tem pessoas que podem ficar contrariadas com essas coisas que o Ratzinger diz, né? Mas eu acho que essas coisas ditas com amor, o amor de quem ama a Igreja, de quem ama Jesus, de quem ama a liturgia, não podem ser temidas. Ter participado do funeral de Bento XVI reavivou dentro de mim essa convicção. Existe uma interessante passagem do livro do Genswein que mostra bem essa característica, essa índole de serenidade do Ratzinger. Quando ele era prefeito da doutrina da fé, cardeal, ele recebeu um grupo de bispos, se não me engano, bispos italianos, que estavam assim bem com aquela retórica italiana, né, que tem uma tendência de falar alto, aquela veemência, né? É típico, a família italiana, você se senta à mesa com eles, você parece que é a Terceira Guerra Mundial, né? Um gritando com o outro, depois está tudo bem, aí pego o vinho, um brinde, etc. E tal, mas eles são bem veementes, né? Mas o Ratzinger, com a sua serenidade, a sua virtude, e também como grande acadêmico, né? Ele ouviu os bispos lá se, desculpa o palavreado, né, se descabelando, né? Aí o que é que ele fez? Ele ouviu e disse assim: senhores, seria bom baixarmos o tom e elevarmos o argumento. Ou seja, baixa o tom, vamos, né, conversar. Quais são os argumentos mesmo? Então é esse o convite dessa transmissão, de nós participarmos dessa história de amor e conhecermos mesmo. Esses módulos estão aí um pouco, não porque eu queira impor minha opinião de absolutamente nada, mas quando a gente ama a verdade, a gente não tem medo dela, por mais que ela possa apresentar coisas que, de ambos os lados, parecem um pouco dolorosas, mas que, na verdade, a unidade, a gente vai encontrar nessa unidade de amor, nessa unidade interior, né, do Cristo esposo, que convida a sua esposa. Então, Deus abençoe você, espero que você faça um bom proveito, e esse convite já está lá na nossa plataforma, no nosso site, à disposição dos alunos já há meses, né, esse segundo módulo, da segunda parte, que é a história, né, da Santa Missa, a história do Missal, a história da liturgia da Eucaristia. Então, um bom estudo para você. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.